Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Wilson Sons Limited, referente ao terceiro trimestre de 2017. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil. Senhor Arnaldo Calbucci, CEO de serviços marítimos. O senhor Sérgio Fischer, CEO de serviços portuários e logísticos. E o senhor Fernando Salek, CFO das subsidiárias brasileiras e relações com investidores. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que a página 2 da apresentação contém os avisos usuais sobre declarações prospectivas para sua referência. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Salek.
Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2017. Nós vamos iniciar a apresentação pelo slide número 3. Aqui eu apresento a performance de segurança do grupo entre 2010 e 2017, através da taxa de frequência de acidente com afastamento. Nesse período, nós tivemos uma redução de 97% na taxa, alcançando o recorde histórico de 0,2 acidentes com afastamento por 1 milhão de homens-hora trabalhados, o que demonstra o nosso compromisso absoluto e contínuo com a segurança em nossas operações. Além da segurança dos nossos colaboradores, desde que o fator acidentário de prevenção, FAP, entrou em vigor em 2010, as melhorias em saúde e segurança na companhia geraram reduções de 3,6 milhões de reais em custos previdenciários, beneficiando aí a todos os stakeholders. Passando para o slide de número 4, aqui eu apresento um resumo dos nossos resultados consolidados. Considerando o resultado da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do grupo totalizou 149,5 milhões de dólares no trimestre. Comparando com o terceiro trimestre de 2016, nós tivemos um crescimento de 3,4%, e aí principalmente devido ao aumento geral de volume das receitas de armazenagem nos terminais de contêiner. E o EBITDA foi 3,6% maior do que no trimestre e no mesmo período do ano anterior, sobretudo como resultado do mix de operações mais lucrativo nos terminais, contribuindo para margens melhores. O CAPEX pro forma da companhia reduziu substancialmente em relação ao terceiro trimestre de 2016, com a conclusão em 2016 de um ciclo de investimento significativo para a expansão de capacidade. O capital investido concentrou-se aí principalmente em manutenção das operações. Passamos agora para o slide do número 5, por favor. Nesse slide eu mostro alguns destaques do trimestre por negócio. Os resultados, como eu disse antes, os resultados dos terminais foram impulsionados aí principalmente pelo aumento geral de volume e das receitas de armazenagem. O EBITDA foi beneficiado por um mix de receita mais rentável, com crescimento de volumes de armazenagem de importação. No caso da Brasco, como esperado, o ambiente desafiador do setor de óleo e gás impactou negativamente os resultados no trimestre. O aumento das operações de lay-up compensou parcialmente a queda do volume de atracações. Na logística, nós tivemos um aumento das receitas de armazenagem alfandegada, embora as margens tenham permanecido ainda fracas em função do cenário macroeconômico desfavorável. Em rebocagem, as receitas de manobras portuárias foram beneficiadas por uma melhora do preço médio e pela operação de navios maiores, compensando aí a queda das operações especiais. No estaleiro, as receitas e o EBITDA diminuíram em relação ao período comparativo, refletindo uma redução nas atividades de construção de embarcações de terceiros. Após o final do trimestre, a companhia entregou o FTS Aruá para o cliente, o segundo rebocador de uma ordem total de 4 embarcações. No caso das embarcações offshore, o número de dias de operação em operação diminuiu no trimestre, impactados negativamente pela suspensão temporária dos PSVs de Skua e Biguá, iniciada em meados de setembro. Seguindo para o slide de número 6, nesse slide eu trago o histórico de resultados desde 2006, que mostra uma sólida evolução do EBITDA em um período acumulado de 9 meses positivo em 2017. Em relação à composição do EBITDA, os negócios de rebocagem e terminais de contêiner respondem juntos por 81% do EBITDA, refletindo aí uma exposição reduzida ao setor de óleo e gás. Passando para o slide de número 7, nesse slide eu destaco a redução do capex da companhia, como reflexo da conclusão do ciclo de investimento significativo para expansão de capacidade em quase todas as nossas unidades, como nós havíamos previsto antes. E uma projeção, eu passo aqui uma projeção do CAPEX para os próximos 2 anos, composta basicamente por CAPEX de manutenção e a expansão do terminal de Salvador. O valor do CAPEX destinado à expansão de Salvador em 2018 dependerá aí fundamentalmente da data de início das obras, que por sua vez está sujeita à conclusão do processo de licenciamento ambiental. Seguindo para o slide de número 8, nesse slide nós podemos ver aqui alguns dos nossos índices financeiros de liquidez e alavancagem. As métricas mostram que a relação dívida líquida e EBITDA reduziu ligeiramente em relação ao trimestre anterior. Todos os índices de liquidez continuam sólidos. Houve um aumento de caixa como resultado do fluxo positivo operado de caixa operacional. Passando para o slide de número 9, aqui nesse slide nós apresentamos os dados operacionais de outubro para os terminais, para rebocagem e para embarcações offshore. Em outubro, os terminais de contêiner movimentaram um recorde total de 101,5 mil TEUs. No TECOM Rio Grande, os volumes totais cresceram 12,7% em relação ao período anterior, confirmando o mix operacional mais lucrativo observado no primeiro semestre. As importações aumentaram 12,1%, impulsionadas pelos segmentos de partes e peças e produtos siderúrgicos. As exportações apresentaram um aumento de 9,8%, com volumes melhores de tabaco, madeira e arroz. A cabotagem teve um aumento expressivo de 50,3%, com destaque para os volumes de arroz e resinas. Os volumes de transbordo e remoções cresceram 13,7%, com bom desempenho das operações de navegação interior do terminal de Santa Clara. No TECOM Salvador, os volumes totais cresceram 9,3% frente ao comparativo. As exportações permaneceram em linha, com volumes maiores de pneus e minérios. As importações aumentaram 8%, impulsionadas por volumes maiores de produtos químicos, borracha e derivados. Os volumes de cabotagem cresceram também expressivamente, 38,9%, com bom desempenho dos segmentos de polímeros e arroz. Os volumes de transbordo e remoções aumentaram 14,6%. Em rebocagem, o número de manobras portuárias permaneceu em linha com o período comparativo. Nos negócios de embarcações offshore, houve uma queda, como eu disse antes, do número de dias de operação, impactado aí negativamente pela suspensão temporária dos PSVs Escura e Biguaque, que se iniciou em meados de setembro, e também das embarcações Atobá, Pelicano, Petrel e Fumar, em outubro. Eu termino aqui a apresentação e gostaria de convidá-los para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem. A nossa primeira pergunta vem do senhor Samuel Alves, BTG Pactual.
Obrigado, bom dia a todos. A minha pergunta é com relação ao segmento de revocagem. Enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o cenário de competição nesse segmento, né? A gente tem notado que as margens têm caído, né? Também por razões cambiais. Mas, enfim, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor ali, como é que está o ambiente de precificação nesse segmento, se vocês estão vendo aí um cenário de pressão de preços adicional aí à frente, ajudaria bastante. Obrigado.
Samuel, é Arnaldo falando. O que a gente experimentou até agora, e mais especificamente no terceiro TRI, é muito ligado à redução do nível de operações especiais. Tá? E, obviamente, a gente está sofrendo um pouco com a concorrência, mas a operação normal nos portos tem ocorrido em linha em termos de volume e crescido um pouco até em termos de preço no terceiro TRI. A gente vai experimentar mais para frente uma concorrência mais acirrada nos portos com a entrada de mais rebocadores da Svitzer, tá? Então, isso vai ocorrer, a gente não espera nada muito drástico, mas não ocorreu até o momento.
Perfeito, obrigado.
Com licença, a próxima pergunta vem de Rob Baida, Cantor.
Good morning, everyone. Three questions, please. The first question, just regarding the container terminals and the October operational data, what's driving the big improvement in volumes? Is this due to an improvement in the economy generally, or are there one-off factors, or was October 2016 particularly weak? The second question, just on the issue of the payroll tax relief, is the measure to restore this relief now permanent, or should we factor in this extra charge for future years? And then the third question, just on the offshore support vessels. I've been looking at the most recent charter schedule, and if I'm correct, there are now no recharterings due in 2018. Is that correct? So no new contracts to be signed in 2018. Thank you.
Olá, Rob, aqui é o César Baião. Com relação à primeira pergunta sobre o volume de containers recentemente divulgado, outubro agora desse ano, o volume foi muito bom e um sinal também importante nesse volume foi que o full container, os containers cheios, também cresceram de forma bastante importante. E quando se compara com outubro 16, que também fez parte da tua pergunta, outubro 16 foi um mês normal, não foi um mês ruim, não. Então, é um crescimento animador, é um sinal também já da recuperação da economia brasileira e foi um volume com margens boas, porque movimentamos bastante container cheio, o que traz uma margem melhor para o terminal. Eu vou passar para o Fernando para responder a tua segunda pergunta.
Rob, a pergunta em relação ao payroll tax. Houve uma movimentação no início, quer dizer, em meados desse ano, de reoneração da folha de pagamentos, da eliminação, da desoneração da folha de pagamentos, que foi interrompida, então ela teve impacto somente no mês de julho. E para o ano de 2018, quer dizer, o que nós temos hoje é a legislação vigente com mantém a desoneração, mas há movimentações do governo junto ao Congresso para que, a partir de janeiro de 2018, se vote a reoneração da folha de pagamentos. Então, por mais que hoje a legislação vigente ainda mantenha a folha de pagamento desonerada, há uma expectativa em função das movimentações políticas de que possa haver uma reoneração a partir do ano de 2018.
Rob, se você poderia, por favor, né, repetir a terceira pergunta sobre offshore vessels, por favor.
Sure. So I just want to check if you now have any renegotiations to conduct in 2018, because I think your latest schedule now suggests that you don't.
Rob, Arnaldo falando, nós não temos em vista nenhuma renegociação de contratos. Nós estamos participando de alguns bids com a Petrobras, tá? Nós vencemos um bid para uma embarcação de mergulho raso e essa operação deve se iniciar com dois barcos no segundo trimestre de 2018. Nós estamos bem posicionados em uma outra concorrência, um outro bid da Petrobras para Oil Spill Response Vessels, que nós recebemos já o award, mas ainda não temos uma contratação final. Então, existem algumas possibilidades de contratações das embarcações que estão em lay-up no momento para o ano que vem. Obviamente, com taxas mais pressionadas por um mercado com pouca demanda.
Great, thank you very much, and have a good day, everyone.
Com licença, as próximas perguntas foram encaminhadas pela webcast.
Temos uma pergunta do Rodrigo Glatt. A pergunta é a seguinte: a empresa se interessa na licitação do terminal 2 de P100? A gente acredita até que deve ser terminal 2 de SUAP. E qual seria o efeito dessa nova licitação para o EAD? Essa é uma pergunta que veio do Rodrigo Glatt pela internet. Eu vou passar a resposta para o Fischer, por favor.
Nós sempre analisamos terminal de contêiner, inclusive vamos analisar a estação de SUAP, eu acredito que não seja P100, porque não tem nada previsto para P100, vai ser SUAP, e nós vamos analisar. Claro, temos outro terminal de SUAP, isso claro que afeta o EAD, não tem como não afetar. Né? E já que vai ser mais uma área de armazenagem de contêineres de importação. É isso.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem.
Temos mais uma pergunta pelo website do André da Fundamenta. A pergunta é o seguinte: bom dia, gostaria de saber sobre o segmento de revoltagem. Qual a estratégia da companhia para embarcações afetadas nos próximos anos? A ideia é manter uma parte da frota fretada ou substituir essas embarcações por embarcações próprias? Eu vou passar a pergunta para o Arnaldo.
André, a verdade é o seguinte, no momento nós não temos rebocadores afretados de terceiros. O que existe em termos de afretamento são afretamentos pontuais para atender a demanda específica em certos portos no momento de pico. Tá? E aí a gente afreta rebocadores por manobra para realizar alguma manobra específica quando nossas embarcações estão ocupadas. Tá? Isso vai sempre existir, é um pulmão do mercado, o mercado funciona dessa maneira. Óbvio que quanto mais eficiente nós formos e a gente busca sempre isso, menos afretamentos a gente vai ser obrigado a fazer.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor César Baião para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a presença de todos, né, em nossa conferência de resultados desse terceiro TRI. Gostaria também de aproveitar e mais uma vez agradecer aos nossos colaboradores pela contribuição para alcançarmos esse sólido resultado. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
A teleconferência da Wilson Sons está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.